Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. Zero passamento. O padre Evangelino soubera apressar todas as dispensas dara que se efetuasse logo o casamento. Ele proprio fora acelerado conseguir tais indu a aí 146 exigências o favores da igreja. Era caso muito especial e certamente autorizado por Angela, ele confessou-as. Que circunstâncias muito particulares em que esta se achava. O meu casamento era liripentencia, hoje eu o creio. Meu também penso que profundamente arrependida do seu amor, Angela amava-me ainda. Não sei, não posso dizer com segurança o que sente, e quanto sente, na hora solene e comovejentei da cerimônia e da benção nupcial. Sem dúvida profanei o ato sagrado e fui ingrato, fui ao amor sublime, ao incongente da consciência, e à flor bela e imurchável do coração de Angela. Profanei, porque noivo de Inês e ao recebê-la a esposa, meu espírito estava longe do altar e todo na vida martírio da moribunda. E fui ingrato, porque o que ao espalmar minha mão sobre a de Inês e sob a estola do sacerdote, não tive ideia do sacrifício. Não experimentei nem hesitação de ânimo, nem sentimento de abnegação, experimentei somente comoção explicável. Cumpre confessar tudo, na dor que eu trazia na alma suave, consolação. Ô Ângela, perdoa-me, perdoe-te, porque durante todo o zero ato religioso em quem eu mais pensei. Foi então, perdoa-me, querido anjo. O meu casamento não podia ser de alegre festa. Foi solenidade repassada de circunstancial tristeza. Ângela apertou, mal pôde apertar a mão de Inês e a minha. Não chorara nem se abatera, não sorria nem se mostrava jubilosa, tinha o rosto cadaverico, a expressão viva de melancolia e santa resignação. No veloz correr da sua moléstia, e ainda em um dos últimos dias ela tinha recebido os socorros da igreja. A pobre mártir nem falava mais, tinha ao pé de 147. Um sílapis e pepel para, escrevendo embora a custo breves palavras, poupar-se aos cruéis esforços da voz quase extinta. Depois que apertara a mão de Ignea em Amela e que Pique fugia com os olhos, tomou o lápis e com dificuldade escreveu no papel que lhe estava à cabeceira. O padre Evangelino foi ver e leu a meia voz. Quero ser ungida, o sacerdote que pouco antes lançara a benção divina a mim, e a Inês deu solenemente a extrema unção a Ângela. Terminado esse ato piedoso, santo, mas tristíssimo, que aliás o padre Evangelino testemunhara com enlivação religiosa, eu lhe disse ao ouvido, ei de mau agouro para os noivos. Que contraste de bênção são? Ele me respondeu no mesmo tom. E de bom agouro. Porque depois da benção do amor, veio a benção da fé, Deus na vida e na morte. Ângela tornara a escrever. O imião foi o mé. Ela queria ficar um momento com o padre Evangelino e comigo. Vontade de moribunda é como ordem que impõe o respeito da morte. Não se discute, obedece-se. Retiraram-se todos. Eu ficara a tremer. O padre Evangelino e eu fomos para junto de Ângela. Nela como que reacendendo toda a energia que restava às suas quase completamente esgotadas forças vitas, disse-me com voz sinistramente neais clara e menos sumida da 149. Pollux, conservado preso longe de nós, ivava dolorosamente. À meia-noite pedi a Inês que se recolhesse e fosse descansar. Ela toda em lágrimas resistiu. O padre Evangelho interveio e Fiefiagem conduzisse a sobrinha para o leito que deveria ter sido nupcial. Uma hora depois o padre me disse. Tem sofrido tanto? Eu posso velar sozinho. Eu não respondo, mas fiquei. Um altar armado. Dois grandes castiças contendo vela acesas lados da cabeceira defunta. Silêncio quebrado somente pelo murmúrio das orações do padre. Oh, no que acerbas ideias e recordações. Com a crença predominante e atormentadora de um maníaco, parecia-me ouvir uma voz que incessante me repete-a. Morreu por tua culpa e por tua causa. Passei minutos horríveis em que tive-me medo de enlouquecer. Em um desses acessos de enorme dor levantei-me da cadeira, retirei de meu seio a rosa murcha que Angela me restituíra, e chegando-me ao leito fúnebre, fiz a derrafla da vela à inocente flor também já morta. Depois se apressado, provavelmente o padre Evangelino me julgou presete a ir ver Inês, e de meu coração fez ideia mesquinha. Não. Eu corro à minha casa e voltando prestes, entrei na sala mortuária e fui cobrir o rosto de Angela com zero lenço que forra de seu filho e tinha a rosa que ela bordara. E zero padre olhava-me atonito. Eu sentei-me e pus-me a chorar. E na excitação do meu espírito eu pensava que não deviam ficar em mim meu poder nem sobre a terra que aqueles dois únicos indícios de pendor de coinviracida tão santa e de tanto martírio. Quando rompeu o dia, Flora entrou para a morta Lhara a sobrinhar. Eu beijei os pés de minha irmã finada e com o padre Evangelino saí. Lembrei-me de Inês, fui ao quarto. Ela dormia. Depositei-lhe na fronte bela e pura um beijo e retirei-me. Às 16h, o papadre Evangelino, um outro sacerdote, eu e alguns amigos da família A acompanhamos os restos mortais de Angela ao cemitério, onde deixamos seu corpo recolhido à sepultura contígua da de seu filho. Uma cena inesperada e compungidora. Aproveitando o descuido, facil em dias angustiados, Polucci escapara de casa do fúnebre saimento e chegou ao cemitério quando o cadáver de Angela era descido para a cova. O Conzinho enganara a todos, não Ivarra nem se fizera presentir, e chegando à beira da sepultura, atirrou-se dentro e então latiu e voou e chorou desesperado. Foi preciso arrancá-lo, dá-lhe a força. Polucci era meu por legado de Angela, tomei-o nos tênues braços, ameguei-o, molhei-o com as minhas lágrimas e zero conduzi no meu carro de volta para casa. Depois do enterro tivemos as visitas de pesames, essa obsequiosa condolência que aliás faz doer tanto. Aí às 18h saiu a última visita. O padre Evangelino disse-me: meu irmão, o senhor é agora o chefe dessa família tão reduzida. E abraçaído-me, abraçando Inês e Flora, despediu-se, prometendo vir jantar conosco daí a 2 dias, e fetirou-se docendo para a cidade. Choramos ainda todos nessa despedida lembrar-nos de Angela. Em seguida Flora, a excelente senhora, mas demas o sul do sur para entreter conversação, e ainda mais, Enião muito fatigada e não menos aflita pela perda da sobrinha, desculpou-se, dizendo que precisava dormir, deu ordem para nos servirem o chá e beijando-lhe a face de Inês, foi trancar-se no seu quarto. Ainda quase estranhos, mas já com a benção do casamento, ficamos sós Inês e eu. Linda, interessante e comovente Inês. Eu tinha o coração imerso em vivíssima dor. Inês, que até poucos momentos era toda lágrimas e angústias, ficando só comigo, misturou com o pranto interrompido com comoção indizível, vexame confundidor, perturbações de ignorância receosa, vergonha instintiva, como eu de mim. Pouco antes, quando Flora ia saindo, ela tentara segui-la e a fugir, e fora tir-me, a dizer-lhe ao ouvido não sei que conselho ou prevenção que a obrigara a ficar sentada e com aparências de tolida em uma. Inês tinha 16 anos. Acabava de sair de internato de meninas, onde com princípios severos de religião a tinham deixado em absoluta ignorância de quanto poderia perturbar a sua inocência virginal. Lições muito completas e reservadas do casamento, e o natural instinto feminil em anuviadas e misteriosas adivinhações, ou antes apreensões inextricáveis do desconhecido aturdiam, enleavam, faziam tremer Inês deixada sós comigo. 152. Eu quase que duvidava do que meus olhos observar. Em face de mim ou contemplava, ou mente enganava, um milagre de inocência, Inês tinha os olhos no chão e ansiosa se arriceava de mim. Cheguei-me a ela e disse-lhe: e minha noiva, bela Inês, mas verá que o meu respeito é igual ao meu amor. Ela não me respondeu, mas, tomando-lhe eu a mão, estremeceu équida, sentindo que eu me esforçava para fazê-la vir sentar-se a meu lado. Obedeceu e veio. Eu fingi poupar-lhe os vexames. Lisonjeia, disse-lhe fineza, joelho amor. Consegui ela levantasse os olhos. Feu, Angela, do céu perdoa ao teu ingrato amante da terra. Eu me esqueci de que tinhas morrido na véspera, e um dia depois da tua morte procurei seduzir a linda noiva que me deste. Serviramos o chá. Tínhamos almoçado e jantado manhual. Inês e eu tomamos com fanfudilosa em biscoitos a conversar inocentemente, e inocemente a estabelecer confiança ou doce inteligência mútua. Depois, oh Angela, do céu perdoa ao pobre animal da terra. Depois eu sufoquei a dor que me causara a tua morte, ó. Oh. Não sufoquei, não, é mentira. Eu te fiz esquecer, Angela. Eu te esqueci lembrando, desejando Inês, a minha noiva. Quando chegou a hora, o momento estremecido do recolhimento no leito, eu não chamei Inês nem a arrastei como vítima. Fingi preocupações, aconselhei-a a sossegada repousar. Beijei-lhe as mãos como em despedida. E ela, temerosa, corça e santa inocente. 153. Alô, um quarto de hora ou 5 minutos depois, ser o noivo sedutor de minha noiva fui. Oh, ela perdoa-me ainda uma vez, eu queci amando outra mulher. Ignez, que era um abismo de encantos nos enleios, danos temores, nas surpresas e nos protesto, nas contradições e nos rogos de sua inocência e de sua ignorância. Na manhã seguinte foi preciso que Flora a arrancasse do leito e a obrigasse a vestir-se. Ela saiu do quarto nupcial com um criminoso do sítio onde perpetrara o crime. Corava ao olhar suave da tia, e ainda mais confundia onde mim fugia de meus olhos e procurava evitar-me. Depois, moço, Flora deixou-nos em completa liberdade. Eu tomei a mão de Ignez e pus-a à ala falando de meu amor e de sua beleza e candidez. De olhos baixos e corando vergonhosa, ela contudo tudo indiciou gostar de ouvir-me e não me fugiu com amião. Não, havia ainda 48 horas que Angela tinha morrido. Os dois servos não choravam mais e curvavam-se, porém, tristes, magoados. Flora chorava sem consternar-se, mas quase de continuo. E à tarde Ignez já se sorria para mim e me olhava menos confundida, e eu seguia Ignez como a sua sombra e não me fartava de beijar-lhe as mãos e os cabelos. Sim, repetidas vezes, em despertos de saudade e de dor, ou ao vermos Flora chorar, nos lembrávamos tristemente de Angela. Pensávamos nela suspir, ravamos com acerbo pesar. Mas em poucos minutos, ou Ignez, um de nós dois murmurava, 154. E embeijava genhões os cabelos de minha fora formosa e doce noiva, que sorria ainda meio acanhada às minhas caricias.